Jornal Câmara dos Deputados.
PEC do orçamento impositivo pode ser votada na próxima semana.
Parlamentares assinam pedido para a nova CPI sobre a Petrobras.
Deputados repercutem mudanças no comando da empresa estatal.
Boa noite, eu sou Paulo Otarã.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
A renúncia da diretoria da Petrobras, incluindo sua presidência, na avaliação de Betinho Gomes do PSDB de Pernambuco, já deveria ter sido anunciada desde os primeiros movimentos da investigação sobre a corrupção na empresa, deflagrada em março do ano passado.
Betinho Gomes justificou que o governo federal não avaliou o impacto e as consequências de manter a diretoria, que vinha acompanhando os investimentos da estatal. O parlamentar criticou ainda a decisão de paralisar obras já iniciadas da segunda etapa da refinaria de Abreu Lima, provocando prejuízo na região de Ipojuca.
Preocupado com o desgaste da Petrobras, José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, espera que a nova direção da empresa reveja algumas decisões tomadas recentemente. Entre elas, a desistência de projetos de construção de refinarias.
Na opinião de José Stedley, é lamentável que a corrupção influencie o valor das ações da estatal. Ele considera que o governo brasileiro tem que assumir os compromissos feitos com os estados que investiram recursos à espera da construção de refinarias.
Na opinião de Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, o governo federal decepcionou a população cearense por criar uma expectativa sobre a criação da refinaria Premium 2 em Pecém. Segundo o deputado, o orçamento previsto para a obra era de R$1 bilhão.
Raimundo Gomes de Matos conclamou a bancada do Nordeste para cobrar uma posição do governo federal e da Petrobras sobre a retomada das obras da refinaria. O parlamentar revelou que, pela segunda vez, a estatal suspende as obras da Companhia Siderúrgica do Pecém.
Elisiane Gama, do PPS, também condenou a atitude do governo federal por não cumprir a promessa de construção da refinaria Premium 1 em Bacabeira, no Maranhão.
Segundo Elisiane Gama, a refinaria já recebeu investimentos federais desde 2007, de quase R$2 bilhões. Para a deputada, a refinaria iria mudar o perfil econômico do estado e, por isso, ela cobrou a criação de uma comissão externa na Câmara para verificar a situação das obras.
A Câmara vai retomar a investigação sobre as denúncias de corrupção na Petrobras.
O pedido de instalação de nova CPI sobre a empresa foi protocolado ontem com mais assinaturas do que o mínimo necessário.
A jornalista Silvia Munhato tem mais informações sobre o tema.
A oposição protocolou nesta terça-feira o pedido para uma nova CPI da Petrobras. Foram coletadas 186 assinaturas, quando o mínimo é de 171. A Secretaria-Geral da Mesa já conferiu o mínimo necessário. Segundo o líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, apesar de ter sido encerrada uma CPI mista de deputados e senadores no ano passado sobre o mesmo assunto, muitas perguntas ainda ficaram sem respostas, inclusive os nomes de quem desviou recursos da empresa.
A sociedade brasileira quer saber efetivamente o nome daqueles que assaltaram a Petrobras. Sejam eles agentes públicos, ministros, sejam eles agentes políticos, senadores e deputados. É obrigação desta casa trazer à luz o nome de todos aqueles que se envolveram no assalto à Petrobras.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, diz que a CPI será instalada porque não existem restrições para sua criação.
As 5 primeiras CPIs que foram protocoladas, elas são instaladas. A partir daí, a partir da sexta, tem que terminar alguma delas para entrar em pauta. Não há o que fazer. Isso é regimental. Se as 5 primeiras foram instaladas, terão que ser instaladas.
A oposição ainda quer criar CPI sobre o setor elétrico, os fundos de pensão, os investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e os gastos com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a oposição ainda não aceitou o resultado das urnas e quer desestabilizar o governo.
Aposta no sentido de instabilidade, que aposta sempre no cenário do quanto pior, melhor, para que os seus objetivos se realizem. E não é isso que o país precisa. Já foi feita a eleição da presidência da Casa, do Senado, nós temos agora que assumir uma pauta propositiva para que o país volte a enfrentar os desafios que tem pela frente, para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, para distribuir renda. Esse é o nosso projeto e esse é o nosso compromisso de trabalho junto à população brasileira.
O regimento interno da Câmara dos Deputados só admite o funcionamento simultâneo de 5 CPIs. Fora disso, somente com a aprovação de um projeto de resolução pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Já foram protocolados pedidos para mais 3 CPIs na Secretaria-Geral da Mesa.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, apresentou pedido para investigar as pesquisas eleitorais e a influência da divulgação dos números sobre o resultado das eleições a partir do processo eleitoral de 2000.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, pretende acompanhar as denúncias de irregularidades nos serviços de planos de saúde prestados por empresas e instituições privadas.
Já Paulo Teixeira, do PT paulista, protocolou pedido de CPI para apurar as causas da violência no Brasil e para propor medidas de combate ao problema.
Economia.
Eleito para o seu 6º mandato, Pauderlei Avelino, do DEM do Amazonas, pretende dar continuidade ao trabalho realizado junto à Comissão de Finanças e Tributação. O parlamentar considera o colegiado um dos mais importantes do Congresso.
A Comissão de Finanças e Tributação é uma espécie de filtro aqui no Congresso Nacional, porque é para a Comissão de Finanças e Tributação que todas as matérias que tratam dessa questão seja encaminhada pelo Executivo, seja de autoria dos próprios parlamentares, é a primeira comissão que tem que passar. Nós temos que aprovar ou rejeitar, em razão da sua adequação financeira e orçamentária. Então, é um trabalho que requer estudo, é uma especialidade, e eu venho me especializando, venho trabalhando muito nessa questão.
O aumento nas contas de luz é destaque nos jornais. Para Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, o que está acontecendo no país é um estelionato eleitoral, pois durante a campanha foi prometido que não haveria aumento de preços.
Ao demonstrar indignação, Vanderlei Macris citou o aumento nas tarifas, que pode chegar a 26% nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo ele, a insatisfação do povo com o atual governo se reflete nas manifestações ocorridas recentemente.
Entre os desafios a serem enfrentados na legislatura estão questões fundiárias, ambientais, a regulamentação das franquias, o fortalecimento do cooperativismo e a melhoria dos transportes. Essa é a opinião de Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina.
Ele defende o papel fiscalizador dos parlamentares para que os projetos que representam soluções para o Brasil avancem na Câmara.
A função principal do deputado é fazer leis, para buscar soluções para a sociedade, mas também fiscalizar atos do governo. Então nós fomos trabalhar bastante nessa questão de fiscalização, porque está aí o Brasil exigindo transparência, acabar com a impunidade que hoje está no Brasil bastante forte e fazer com que os projetos que venham levar soluções para o Brasil aconteçam.
Foi aberta ontem e vai até sexta-feira em Vitória, no Espírito Santo, a 39ª Feira Internacional do Mármore e Granito. O anúncio foi feito por Evair de Mello, do PV, apontando o evento como o maior encontro comercial do Estado e o mais expressivo do setor nas Américas.
O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de rochas, com 12 mil empresas instaladas, produzindo e comercializando 1.200 variedades de rochas ornamentais. Evair Mello lembrou que o Espírito Santo é responsável por 47% da produção do país e 44% das exportações nacionais.
Agricultura.
O governo federal revogou na segunda-feira a portaria que delimitava a área de 1 milhão e 600 mil hectares nos estados do Tocantins e Mato Grosso para desapropriação. Carlos Henrique Gaguin, do PMDB do Tocantins, elogiou a medida.
A desapropriação, de acordo com Carlos Henrique Gaguin, atingiria milhares de produtores rurais que, na sua maioria, possuem títulos legítimos de propriedade das terras.
Meio ambiente.
A crise hídrica que afeta a região sudeste está preocupando Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro. O governo federal incluiu nas obras do PAC a transposição de água da bacia do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, para o sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de água de São Paulo.
No entanto, Luiz Sérgio afirmou que é preciso cautela com a alternativa, pois, de acordo com ele, o Rio Paraíba do Sul possui atualmente baixo volume de água. Por isso, o parlamentar sugeriu a criação de um programa para salvar o rio antes de iniciar as obras de transposição.
Desenvolvimento regional.
Brasília precisa voltar a ser referência em serviços públicos, como, por exemplo, na área de saúde. Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, pretende trabalhar em ações para a melhoria da qualidade de vida da população da capital federal e do entorno.
Segundo ele, os serviços de saúde da capital do país têm a situação agravada porque são procurados também pela população que mora nas cidades vizinhas, em Goiás e Minas Gerais, e que não conta com infraestrutura adequada.
Nós temos uma característica aqui no Distrito Federal muito peculiar. O Distrito Federal, quando a gente olha no mapa do Brasil, a gente vê aquele quadradinho no centro-oeste, pontilhado, é o DF. Mas nem todo brasileiro sabe que no entorno desse quadradinho, do lado de fora, no limite, que é o estado de Goiás, as pessoas ali moram, mas trabalham aqui, utilizam os serviços de saúde, geração de emprego, transporte, educação, aqui do Distrito Federal.
Rogério Rosso afirma que vai apresentar emendas parlamentares que melhorem a situação da região. Ele defende ainda a implantação de serviços de infraestrutura, maior incentivo ao esporte e ao empreendedorismo.
Eleito pela primeira vez para assumir uma cadeira na Câmara, Giovanni Feltes, do PMDB, agradeceu os votos que recebeu no Rio Grande do Sul. O deputado informou que suas principais lutas na casa serão em benefício do setor agrícola, moveleiro e couro calçadista.
Giovanni Feltes acrescentou que vai exercer sua representatividade defendendo os anseios desses segmentos, que, de acordo com ele, foram os principais responsáveis pela sua vitória nas urnas.
Durante o primeiro discurso, no seu retorno à casa, Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, afirmou que seu mandato será fundamentado na fé e na família. Na avaliação do deputado, uma sociedade civilizada é reflexo de uma família bem estruturada.
Além disso, Ronaldo Nogueira sugeriu uma mudança no Pacto Federativo. De acordo com o deputado, é necessário descentralizar os recursos da União e oferecer mais condições de investimentos aos governos estaduais e municipais.
Alexandre Serfiotes, do PSD do Rio de Janeiro, chega à Câmara Federal para cumprir seu primeiro mandato com a responsabilidade, segundo suas palavras, de representar os cidadãos de Porto Real e de outros municípios do estado.
Alexandre Serfiotes também firmou compromisso com os temas que afetam todos os brasileiros, em especial no que se refere à área da saúde.
Os deputados devem finalizar a votação da PEC do orçamento impositivo na próxima semana.
Caso a mudança seja aprovada em definitivo, o governo federal será obrigado a pagar as emendas individuais apresentadas ao orçamento da União por deputados e senadores.
O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes sobre a tramitação da proposta e sobre as consequências do orçamento impositivo.
Conclusão da votação do orçamento impositivo será na próxima terça-feira. A data foi definida na reunião dos líderes partidários nesta terça. A proposta muda a Constituição para obrigar o governo federal a pagar as emendas individuais sugeridas por deputados e senadores ao orçamento da União. Por meio dessas emendas, os parlamentares costumam destinar recursos federais para obras e outras ações em seus estados de origem. A proposta está em fase final de tramitação e já foi aprovada em primeiro turno em dezembro do ano passado, no plenário da Câmara. Se houvesse acordo para a quebra do prazo regimental, o texto poderia, inclusive, ser votado nesta semana. Porém, o líder da minoria, deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, informou que o Colégio de Líderes decidiu cumprir o prazo, principalmente para permitir que os quase 200 deputados de primeiro mandato conheçam melhor a proposta.
Ela é um dispositivo constitucional, só poderia se dar dentro de um amplo acordo político, não só entre os líderes, mas entre os 513 deputados. Nós temos um conjunto de algumas centenas de deputados novos que não conheciam a matéria com profundidade e havia essa percepção que apenas um único deputado poderia levantar essa questão, e nós perdemos um tempo importante. A emenda do orçamento faz com que o governo não escolha se vai atender deputado do governo ou deputado da oposição. Essa emenda não trata de valores ou de números, mas claramente dizendo que o governo tem que dar um tratamento republicano na distribuição dos recursos públicos.
Apesar de crítico a alguns pontos do texto, o novo líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT cearense, já dá como certa a aprovação definitiva do orçamento impositivo. Guimarães lembrou que o mecanismo já havia sido incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, desde o ano passado.
É claro, o orçamento impositivo já está dado, não tem mais o que discutir. Essa questão já está resolvida. Evidentemente que o diálogo pode acontecer daqui para a votação, mas isso, para mim, é uma questão que já vem desde o ano passado. Nós temos que virar a página.
Relator da proposta, o deputado Edio Lopes, do PMDB de Roraima, acredita em aprovação tranquila do orçamento impositivo na próxima terça.
Hoje, o formato como é estabelecido nas emendas parlamentares não interessa ao governo, não interessa a sociedade e muito menos o Congresso Nacional. Então nós haveremos chegar a um denominador comum e esse instituto deverá estar valendo ainda no mês de fevereiro.
O término da aprovação do orçamento impositivo é considerado a prioridade zero, ou seja, a principal desse início de gestão do novo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública. A segurança pública no Ceará é uma das bandeiras de luta levantadas por Vitor Valim, do PMDB. O parlamentar citou informações que demonstram que o número de homicídios dobrou no estado entre 2007 e 2014.
Vitor Valim também chamou a atenção para o aumento da criminalidade no Ceará, em razão das drogas, em especial o crack. Para o parlamentar, o estado deverá adotar medidas mais efetivas de repressão ao tráfico e uso de drogas.
De acordo com pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo, um policial morre a cada 32 horas no Brasil. Preocupado com o índice, subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, cobrou mais ações do governo, que ofereçam segurança e dignidade aos policiais e bombeiros militares.
Subtenente Gonzaga acrescentou que a categoria é a única que se sacrifica pelo bem alheio e pela proteção efetiva da sociedade. No entanto, muitas vezes, a própria população vê o policial como o principal inimigo.
Saúde.
Como cearense sertanejo, Odorico Monteiro, do PT, agradeceu ao povo do Ceará pela sua eleição com mais de 121 mil votos. Ele prometeu trabalhar em prol da população do Nordeste e reafirmou seu compromisso de lutar por mais saúde.
Ele entende que a universalização do sistema de saúde no Brasil e o programa Mais Médicos são avanços, mas existem ainda muitos desafios no setor que precisam ser enfrentados. Para Odorico Monteiro, é preciso lutar por um financiamento estável da saúde.
Eleições.
Aos 25 anos de idade, Aliel Machado, do PCdoB do Paraná, chamou atenção para o desafio de se tornar deputado federal no país quando a população pede mudanças. Com as eleições de 2014, o parlamentar acredita ser possível atender a este anseio.
Para Aliel Machado, a situação política só chegou a este ponto por culpa do Congresso, que não fez avançar as reformas necessárias. Nessa nova legislatura, na opinião do deputado, os parlamentares terão a oportunidade de mostrar à população sua disposição de fazer as transformações cobradas pelo povo nas ruas.
Candidato mais votado do PT por Sergipe, João Daniel agradeceu a confiança do povo sergipano e afirmou que vai continuar sua luta em prol dos trabalhadores rurais, comunidades quilombolas e projetos de assentamentos.
João Daniel afirmou que 2015 é um ano de grandes mudanças para o país e, por isso, o Congresso precisa avançar nas discussões das reformas agrárias, urbana, política e tributária.
Em 23 anos de vida pública, depois de atuar em várias secretarias de Estado no Maranhão, Hildo Rocha, do PMDB, chega à Câmara Federal pela primeira vez. O parlamentar agradeceu aos mais de 125 mil eleitores que confiaram seus votos a ele.
Hildo Rocha comentou que, como secretário de Estado, pôde conhecer riquezas, potencialidades, problemas e dificuldades do povo maranhense. A experiência, segundo ele, será determinante para sua atuação no parlamento.
Presidência.
A vitória de Eduardo Cunha à presidência da Câmara representa mais independência para o Poder Legislativo. A avaliação é de Fernando Jordão, do PMDB do Rio de Janeiro, que também avaliou a necessidade de manter relações autônomas e respeitosas com o Poder Executivo e o Judiciário.
Na visão do deputado, a mudança de postura do parlamento pode fazer frente à crise política, administrativa e gerencial instalada no governo federal. Fernando Jordão espera que o governo consiga recuperar o patrimônio da Petrobras após os escândalos de corrupção envolvendo a estatal.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou em segundo turno, nesta terça-feira, a proposta de emenda à Constituição que fixa novas regras para a incidência do ICMS nas vendas de produtos pela internet ou por telefone. A matéria foi aprovada com o substitutivo apresentado por Assis Carvalho, do PT do Piauí.
Pelo substitutivo, estados de destino da mercadoria ou do serviço terão direito a uma parcela maior do tributo se o consumidor final for pessoa física. A matéria segue agora para apreciação do Senado e Assis Carvalho fez um apelo para que não haja alterações no texto aprovado na Câmara.
Os deputados também votaram ontem a admissibilidade da proposta de reforma política.
Na tarde de hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, leu o ato de criação da comissão especial que vai analisar a proposta admitida ontem e outras PECs sobre o tema.
Em seguida, os deputados aprovaram a medida provisória que altera a legislação sobre as parcerias entre a administração pública da União, estados, municípios e Distrito Federal com as organizações não governamentais.
Decisão do presidente da Câmara retirou do parecer sobre a MP artigos que haviam sido incluídos tratando da reabertura do prazo para que municípios acabem com os lixões e implantem aterros sanitários.
Ficou para a próxima segunda-feira a votação do projeto que simplifica as regras para a pesquisa e exploração do patrimônio genético de plantas e animais nativos e para o uso dos conhecimentos indígenas ou tradicionais sobre eles.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite, nós voltamos amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.